Foi dada a largada para a entrega da declaração do Imposto de Renda deste ano. Como sempre acontece, existem algumas novidades e facilidades para ajudar o contribuinte. O professor titular de Direito Tributário, chefe do Departamento de Direito Econômico, Financeiro e Tributário da Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo, Dr. Luiz Eduardo Schueri, esclarece primeiro quem deve declarar.
Tem que declarar quem tem um rendimento no ano superior a R$ 28.560, que dá coisa por mês de mais ou menos R$ 2.200, tem que declarar. Não só este. Quem tiver imóvel também tem que declarar. Conforme o valor de alienação de bens também tem que declarar. Existe uma relação de casos que tem que declarar. Por exemplo, espólio tem que declarar, não interessa qual é o valor. Existe uma série de contribuintes. Eu diria, normalmente, quem tiver um rendimento acima de R$ 2.200 começa a se preocupar com isso.
A pessoa que é aposentada também tem que se preocupar com a declaração? Porque às vezes a pessoa pensa, ah, agora eu não trabalho mais, não preciso declarar.
Então, ela tem rendimento isento, ou seja, ela não vai ter que pagar imposto. Uma coisa é se você tem que pagar imposto ou não, então o aposentado acima de 65 anos, ele tem uma parte do seu rendimento isento. Ainda assim, ele tem renda e deve declarar sim. Então, uma coisa é fazer declaração, outra coisa é pagar imposto. Mesmo que eu esteja isento, eu posso estar sujeito a fazer declaração.
O professor esclarece também as dúvidas do que pode ser deduzido, os famosos descontos, como escolas e médicos.
Desde 1988, nós temos muito poucas deduções de imposto de renda, elas vêm se mantendo. Sim, escola eu posso deduzir, mas o valor anual que eu posso deduzir por dependente é R$ 3.561. Não é por dependente, por pessoa na declaração. Então, se o próprio contribuinte paga a escola dele, também vale. Mas eu alerto que é por pessoa. Eu tenho visto muita gente errar nisso, porque às vezes eu tenho um filho que está na USP, então ele não paga a escola. E outro filho ainda está no colegial, ele paga mais do que isso. E me pergunto, puxa, eu não tenho dois dependentes, eu não posso deduzir duas vezes, já que são dois estudantes? E a resposta é não. Eu tenho que olhar para cada uma das pessoas, o limite é individual. Um alerta que eu estou dando é que agora na declaração, você deve informar não só o CPF dos seus dependentes, mas os bens são seus ou do dependente. Então, vamos dizer que uma pessoa tem algum dinheiro, alguma coisa que já seja reservado para o filho. É bom constar que esse valor é do filho, assim como que o imóvel seja do filho, o automóvel daquele filho. Porque esse filho, hoje um dependente, amanhã ele vai ter que entregar a declaração dele. E na primeira declaração dele, ele vai puxar os bens que já constavam como sendo dele. Se o declarante, neste ano, ele dormir no ponto e ele deixar de constar que o carro que ele deu para o filho é do filho, amanhã, quando o filho fizer a declaração dele e aparecer o carro, vai caracterizar uma doação sujeita ao imposto estadual de doação. Então, um grande alerta é, neste ano, se preocupar muito para caracterizar os bens que são dos dependentes. No campo da declaração, alguns bens você tem que informar isso e outros não. Então, tem que olhar cada caso concreto, conforme o bem. Alguns bens você não informa. Imóvel, por exemplo, eles não abrem o campo para você dizer se é seu ou se é do dependente. Agora, operações financeiras em geral, sim. Então, nos casos em que eles abrirem, informe se é seu ou do dependente. Mesmo que seja seu nome, porque é muito comum que o pai tenha aberto a poupança, posto o seu CPF, porque naquela época o filho nem tinha CPF.
Ainda do que pode ser deduzido, plano de saúde, dentista, médico, como fazer?
Sim. Então, aí não há qualquer limite, você pode deduzir todas as despesas médicas, inclusive plano de saúde, alertando que, é claro, quando você declara o plano de saúde, aparece a abertura para dizer quanto você foi reembolsado. Então, tem o outro lado da moeda, ou seja, você, de um lado, paga o plano de saúde, deduz de uma vez, mas você não vai deduzir também o médico que você pagou se você foi reembolsado. Então, tem que tomar esse cuidado, que vai ter os dois elementos. O plano de saúde, você deduz. Do médico, você informa qual foi o médico, quanto você pagou, quanto você foi reembolsado e a dedução é só a diferença, mas não há qualquer limite.
O professor de Direito Tributário orienta que o recibo do profissional liberal tem que ser de um conselho regional como CRM ou CRO para ser validado na Receita Federal. Uma novidade neste ano são as doações de até 6% do imposto devido, que pode ser destinado para conselhos municipais, estaduais ou nacionais.
É assim, você apurou um imposto devido. E você olha, esse dinheiro é muito grande e eu quero destinar uma parte daquilo que eu paguei de imposto de renda, eu quero destinar a um desses fundos de idosos. Já havia para fundos de criança. A novidade é que agora, além dos de criança, também tem fundo de idoso. Então eu posso destinar uma parte do meu imposto a esse fundo de idosos, qual parte? Até 3%. Só para te dizer, existem vários fundos. O de idoso é um deles, tem o fundo da criança, acabei de mencionar, que é outro deles, a criança adolescente. Tem vários fundos. No total, até 6% do meu imposto, eu, declarante, posso dizer para onde vai. Então é aquele contribuinte que quer um pouco controlar aquilo que ele está pagando. Ele não quer que o dinheiro dele vá integralmente para as despesas gerais do Estado.
O INSS da empregada doméstica não poderá mais ser deduzido porque a lei expirou.
Havia uma lei que permitia a dedução de até um empregado doméstico, mas não era um empregado doméstico, era o INSS do empregado doméstico. Era um estímulo que havia para regularização do doméstico. A realidade de então era de que muitos domésticos não tinham sequer carteira de trabalho. Então o legislador tributário resolveu dar um empurrãozinho, dizendo, olha, se você registrar o seu empregado doméstico, empregada doméstica, o INSS desse empregado, você vai poder deduzir como se fosse uma despesa média, mesmo na noção de dedução da renda tributável. Só que essa lei tinha um prazo de validade. Terminou a validade e já não há mais como deduzir isso.
Fique atento ao prazo. O contribuinte não pode esquecer de entregar a declaração, pois quem perder o prazo fica sujeito ao pagamento de uma multa.
E a declaração de imposto de renda você pode sempre retificar. E não, o pessoal sempre me pergunta, mas escuta, se eu retificar, eu vou ser perseguido, vou entrar na malha fina, coisa parecida. Resposta é não, absolutamente não. Você retifica, o sistema imediatamente substitui e o que vale é a nova declaração. O que você não pode fazer é deixar de entregar a declaração. Se você não entregar, chegou agora final de abril, você não entregou a declaração, você vai ter uma multa sobre o imposto devido. Então, não deixe de entregar. Mas ela não está perfeita, falta alguma coisa. Minha recomendação, entregue aquilo que você tem e depois retifique para fugir dessa multa.
A Receita Federal espera a entrega de 32 milhões de declarações do imposto de renda do contribuinte que recebeu rendimentos superiores a R$ 28.559, o equivalente a R$ 2.196 por mês, incluindo o 13º. Ouvimos o professor titular de Direito Tributário e chefe do Departamento de Direito Econômico, Financeiro e Tributário da Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo, Dr. Luiz Eduardo Schueri, tirando as principais dúvidas da declaração do imposto de renda. Lembrando que o prazo termina no dia 30 de abril. Sandra Capomatto, para a Rádio USP.